Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão quer obrigatoriedade de foto, CPF e nome completo para usuários de transporte por aplicativos.
Senadora critica a MP que cria contrato verde-amarelo.
Propostas para tornar Fundeb permanente começam a ser debatidas no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Usuários de serviços de transporte por aplicativos deverão fornecer CPF, nome completo e um documento com foto para o cadastro no sistema.
É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e que seguiu para análise da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei determina que os usuários de serviços de transporte por aplicativo deverão, no momento do cadastro, fornecer o nome completo, CPF e cópia de documento com foto. O relator, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, diz que criminosos se valem da facilidade para efetuar cadastro para atrair suas vítimas. Carlos Viana destaca que as plataformas que oferecem os serviços solicitam, às vezes, apenas um e-mail e um número de telefone válidos.
Nós temos aí pelo menos 25 milhões de pessoas que fazem naturalmente do seu dia a dia a aplicação dessa tecnologia que veio para mudar a forma de relacionamento e de escolha na área do transporte. Outra questão, ele vem de encontro a um problema sério, que é a violência contra os motoristas, uma vez que os aplicativos muitas vezes têm as identidades, têm mais mas obrigatoriamente não exigem das pessoas o que de fato possa ajudar a polícia nas investigações.
A votação na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo terá caráter terminativo, ou seja, se aprovado, o projeto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
A CPMI das fake news ouviu o sócio proprietário da empresa Yacos. Ele prestou esclarecimentos sobre o uso fraudulento de dados para registrar aplicativos de mensagens, mas negou irregularidades no envio de mensagens pela empresa. A reportagem é de Regina Pinheiro.
De acordo com o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, autor do requerimento para a oitiva de Lindolfo Antônio Alves Neto, sócio proprietário da Yacos, a empresa de serviços de marketing digital é suspeita de utilizar dados fraudulentos para efetuar registros em aplicativos e o disparo em massa de mensagens na campanha eleitoral de 2018. Durante o depoimento, Lindolfo Alves negou que tenha utilizado CPF sem autorização de idosos ou de pessoas mortas. Lindolfo informou ainda que não tem acesso ao conteúdo das mensagens divulgadas pela plataforma online da Yacos, a Book Services. O presidente da CPMI das fake news, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, demonstrou preocupação quanto à falta de controle em relação ao conteúdo das mensagens.
Se alguém chegasse, mandasse divulgar um chip sobre incentivo à pedofilia, à prostituição, praticamente a sua empresa poderia fazer, já que ninguém faz um crivo para saber o que é que estava sendo divulgado.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a aprovação por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais do projeto de sua autoria, que garante o Instituto da Desaposentadoria.
Ele lembrou que o Supremo Tribunal Federal não tinha tomado nenhuma decisão sobre o tema e deixado o assunto para a deliberação do Congresso.
Paulo Paim ressaltou que sua proposta vai garantir àquele cidadão que se aposentou e voltou a trabalhar que as novas contribuições possam ser levadas em conta se ele renunciar à aposentadoria antiga e fizer o novo cálculo dos benefícios.
Ou seja, se aposentou e ganhando lá R$ 1.000 ou R$ 2.000, mas voltou a trabalhar e contribuiu mais 10 anos. Agora ele pode pegar os 30 anos do passado, mais os 10 anos do presente e fazer o cálculo que com certeza, claro, vai melhorar o seu benefício. Porque o que ele ganhava lá atrás era muito pouco em relação ao que ele está ganhando hoje.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, se manifestou contra as alterações na legislação trabalhista implementadas por meio da medida provisória 905 de 2019, que criou o contrato verde-amarelo.
Para ela, sob pretexto de gerar empregos para jovens de 18 a 29 anos, o governo Bolsonaro inseriu jabutis que prejudicam a classe trabalhadora.
Ela disse ter votado a favor das reformas previdenciária e trabalhista, que já exigiram muito dos trabalhadores, e ressaltou que o momento agora é de contrapartida, ou seja, de uma reforma tributária.
Agora é hora de cortar do outro lado. Agora é hora de fazer com que todos deem a sua parcela de contribuição. Não apenas o trabalhador, não apenas o menos favorecido. É hora de nos debruçarmos em cima de uma reforma trabalhista realmente que busque a justiça tributária. Realmente que cobre de quem pode mais, mais impostos. De quem pode menos, menos impostos.
A proposta que torna o Fundeb permanente começa a ser debatida no Senado. A Comissão de Educação vai discutir a proposta de emenda à Constituição que eleva a participação da União de 10 para 20% até 2026. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
A relatora da proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb permanente, deputada professora Dorinha, do Democratas do Tocantins, apresentou o relatório que aumenta de 10 para 20% a contribuição da União de forma escalonada até 2026. A Comissão de Educação terá uma audiência pública para discutir o relatório. Um dos articuladores das discussões sobre o Fundeb no Congresso, o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, defendeu a discussão do relatório da Câmara para que possíveis sugestões do Senado já sejam agregadas ao texto, o que pode acelerar o processo de aprovação da PEC.
Como trabalhamos muito juntos, era aquela necessidade do relatório ser aprovado e não via para o Senado ser modificado e depois voltar para a Câmara de novo. Então já trabalhamos bastante em conjunto.
A audiência pública acontecerá no dia 11 de março, às 14h30, horário de Brasília.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que impede a incidência de alíquotas do PIS/PASEP sobre contribuições para regimes próprios de previdência.
A proposta, que reduz os encargos dos estados e municípios, segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Lazier Martins do Podemos Gaúcho, o projeto exclui da arrecadação do PIS/PASEP as receitas de contribuições e compensações previdenciárias dos regimes próprios de previdência social. Segundo a legislação, não devem incidir tributação e contribuições de qualquer natureza sobre as contribuições destinadas ao custeio de planos de previdência complementar. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, disse que a proposta, além de justa, vai dar alívio ao caixa de estados e municípios.
O PL, além de equilibrar a legislação sobre o tema, também reduz o encargo dos estados, do Distrito Federal e do município, que não estão conseguindo sequer pagar suas contas mais básicas. Quanto mais investir, a redução dos encargos dos entes subnacionais é urgente e representa um alívio nas finanças.
A proposta agora será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O perfil do Senado no Instagram se tornou o maior do Brasil entre os perfis das instituições públicas. Com isso, o perfil Senado Federal é a conta oficial de governo mais seguida da rede social, que prioriza fotos aliadas a conteúdo.
São mais de 1.300.000 seguidores. O principal objetivo da presença do Senado nas redes sociais é aproximar a instituição dos cidadãos e se conectar ao público jovem, informando sobre os acontecimentos da casa e as leis já em vigor. Siga você também o Senado no Instagram.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Centro Cultural TCU, em parceria com a Caixa Econômica Federal, apresenta Traços da Sorte, loterias no acervo da Caixa. De 13 de fevereiro até 21 de março, estarão expostas 42 obras que levarão o visitante a fazer um passeio pela história e pela arte do Brasil. A exposição possui obras de artistas consagrados, como Djanira e Di Cavalcanti, que tiveram quadros encomendados para edições comemorativas, como São João, Inconfidência Mineira, Independência do Brasil, Natal e Carnaval. Além das obras, também há esboços, que permitirão a apreciação de todo o processo criativo desde a sua concepção. O Centro Cultural TCU, localizado em Brasília, tem visitação aberta de segunda a sexta, de 9 às 19 horas e aos sábados, de 10 às 18 horas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.